Bom, boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui neste call de resultados do quarto trimestre de 2021 da Renova Energia, né? Primeiramente, agradeço mais uma vez a presença de todos. Queria apresentar a diretoria da Renova que está aqui presente, né? O Gustavo Santos, que é o nosso vice-presidente jurídico e de relações com investidores. O Rodrigo Monteiro, que é o nosso CFO, o Ricardo Lira, que é o nosso diretor de engenharia e operações, e o Eduardo Fux, que é o nosso diretor de controladoria e comercialização, né? Então podemos começar aí com a apresentação, por favor. Então acho que os principais destaques, né, do ano desse quarto trimestre, né, em termos de alienação de ativos, né, em 24 de novembro de 2021, o processo de venda da UPI Enerbras para um fundo gerido pela Vinci Partners foi homologado pelo juízo no valor de 265 milhões, 266 milhões, e estamos nesse momento numa fase de cumprimento de condições precedentes para que ocorra o closing desta operação, né? Em 1º de dezembro de 2021, a gente concluiu a venda, fez o closing da participação da Renova na Brasil PCH SA, que tinha sido realizada no trimestre anterior, né? Com relação ao projeto Alto Sertão 3, fase A, né, em 13 de dezembro de 2021, entraram em operação comercial 45 turbinas do complexo, né, uma primeira fase do complexo, gerando nesse momento aí 132 megawatts hora, né. E ainda em novembro de 21, né, a empresa concluiu um contrato com a Vestas, que passa a atuar como fornecedor de prestação de serviços de operação e manutenção de aerogeradores. É um contrato bastante importante para a gente, que essa é uma das empresas mais conceituadas neste tipo de serviço, né? E com parte dos recursos oriundos da alienação da UPI Brasil PCH, a companhia conseguiu quitar antecipadamente o DIP, lembrando a todos, aquele empréstimo especial para empresas em recuperação judicial, cujo saldo atualizado no dia 1º de dezembro de 2021 era de 458 milhões de reais. Ainda em dezembro, a CEMIG celebrou um instrumento, né, CEMIG, que faz parte do bloco de controle da empresa, celebrou um instrumento de compra e venda de ações, né, cessão onerosa de créditos e outras avenças, com um veículo de investimento da Angra Partners. Esta operação de compra e venda também está ainda em processo de cumprimento de condições precedentes, né, para que ela possa ser finalizada, né. Em termos financeiros, né, e comerciais, em 15 de fevereiro de 2022, saiu a decisão de uma arbitragem entre a Renova Comercializadora e a Lightcom, onde houve o reconhecimento, num primeiro momento, da rescisão unilateral pela Light do contrato de compra e venda de energia que ela tinha com Alto Sertão 3, fase A. Mas no dia 10 de março, essa decisão foi suspensa em caráter liminar pelo Superior Tribunal de Justiça, né? E neste momento o contrato está válido, né? O EBITDA da companhia no último trimestre foi de 308 milhões de reais, enquanto no ano de 21 foi de 215 milhões de reais. O lucro da companhia no quarto trimestre de 2021 foi de 160 milhões, enquanto no ano de 21 ele foi de 30 milhões, e depois a gente vai explicar um pouco o impacto desses valores aí, né? Em termos, bom, sobre a companhia, é uma empresa brasileira que opera no setor de energia renovável, né, na área de geração, com expertise em matrizes eólicas, solares e pequenas centrais hidrelétricas, né? Apesar de estar alienando esses ativos, ela continua com essa expertise. Além disso, né, temos uma área de desenvolvimento de projetos eólicos, né, que é um dos principais negócios da empresa também, detentora do maior portfólio de energia eólica da América Latina e também com projetos de altíssima qualidade, com um fator de capacidade bastante superior à média de mercado. Né? Em termos do Alto Sertão 3, né, que já conta com 132 megawatts em operação comercial, e cerca de 70% já implantado, né, que vai atingir uma capacidade de 437 megawatts, 53,3% da energia já comercializada é comercializada junto ao mercado livre e 46,7% dessa energia é comercializada junto ao mercado regulado. Né. Os projetos de desenvolvimento somam hoje cerca de 5,7 gigawatts de projetos eólicos e solares em desenvolvimento, estão divididos em 7 estados da região Nordeste. Então, Alto Sertão 3, em termos de avanço geral, hoje está em torno de 70%. A montagem dos aerogeradores, o que a gente chama de WTG, está em 60%. BOP elétrico, a infraestrutura elétrica, tanto a questão das linhas de transmissão quanto as subestações já estão em 80%. E toda a parte civil, né, que inclui não só as bases dos aerogeradores, mas também a recuperação de estradas e vias de acesso, está praticamente pronta já com 99% de implantados. Capital social, o plano de recuperação judicial da companhia previa a conversão de créditos, né, sujeitos à recuperação judicial em capital social da empresa, né? No ano de 21 nós tivemos 2 aumentos de capital, que somaram cerca de quase 390 milhões de reais. O primeiro aumento de capital foi realizado em 6 de maio, foi o de maior valor, 334 milhões de reais, e o segundo aumento de capital foi realizado em agosto, né, no valor de 54 milhões. Aqui temos 2 quadros, né, demonstrando a evolução do endividamento da empresa. Né. O aumento que a gente verifica aqui do último trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, né, tinha um impacto do DIP, do empréstimo, né, especial para a empresa em recuperação judicial. E a partir desta data, já com os aumentos de capital, nós tivemos uma redução no endividamento, culminando com uma redução ainda maior no endividamento no quarto trimestre de 21, onde não só a gente reduziu em relação ao quarto trimestre de 2020, como também, né, reduzimos aí cerca de 900 milhões de reais em relação ao pico do endividamento que foi causado com o DIP. Né. O quadro aqui do lado demonstra esse endividamento, né? A diferença de um para o outro é que o quadro do lado direito, ele também inclui fornecedores, né? E inclui débitos com partes relacionadas, né? E é importante mencionar que os débitos com partes relacionadas, de acordo com o plano de recuperação judicial da empresa, só podem ser quitados ou através de conversão em capital da empresa ou após todas as demais dívidas sujeitas à recuperação judicial da empresa terem sido quitadas. Em termos de receita líquida, né, nós tivemos um aumento, né, em relação ao ano de 2020, tanto quando a gente compara o quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 21, parte fruto da correção do valor dos contratos de energia elétrica das PCHs, né, que tiveram um incremento aí baseado em IGPM, e parte, né, com a comercialização de energia, nesse caso em relação ao contrato Light 1, que em 2020 ainda estava suspenso. Né? Em relação à receita total, as explicações são mais ou menos as mesmas, né, as mesmas colocações. Acho que a única novidade é que a gente já assiste aí, né, uma receita já oriunda, né, das turbinas que entrarem em operação no final do ano, né, já uma pequena participação de eólicas que, obviamente, nesse ano começa a ser mais expressiva. O aumento no resultado da empresa, né, em termos globais, né, está relacionado ao ganho na alienação de ativos, né, um resultado positivo de equivalência patrimonial, né, ele foi impactado por um resultado financeiro negativo, uma despesa financeira, né, a taxa de juros, quando comparada ao ano de 20, teve um incremento substancial, né, então, assim, o estoque de dívida, né, que a gente entrou em 21 fora o DIP, não teve aumento de outros endividamentos, de outros financiamentos, mas sim fomos impactados pelo reconhecimento de juros. Ainda, o multas sobre o ressarcimento dos contratos de venda de energia em 2021, né, porque não tínhamos, entramos em operação só no final do ano, né, multas também por insuficiência de lastro, né, que são, têm o mesmo objetivo, né, e perdas nas operações realizadas no âmbito dos contratos de compra e venda de energia elétrica, tá, da controlada Renova Comercializadora, justamente para atender o compromisso do contrato junto à Light, que em 2022 passa a ser atendido já diretamente pela nossa produção do Alto Sertão 3 fase A. Em termos de custos, né, quando a gente compara os trimestres, né, estão razoavelmente próximos, quando a gente compara o ano, dá para ver claramente aqui, né, que o aumento de custos está intimamente ligado à questão de energia para revenda, né, a empresa vem conseguindo manter os seus demais custos estáveis. Em termos de despesas, né, SG&A praticamente igual, tivemos aí no último trimestre um aumento em contingências cíveis e trabalhistas, mas o resultado no final do ano acabou, no ano inteiro, né, acabou compensando um pouco esse acréscimo, né, ocorrido só no quarto trimestre, né, contrato oneroso com um custo maior em termos de ano, multa sobre ressarcimento que já falamos, penalidades regulatórias, né, então essa somatória de custos aqui, sendo que alguns custos deixam de ser recorrentes no futuro, né, e portanto tivemos esse aumento de custo aqui de 115 para 226 milhões. Em termos de EBITDA, né, quarto trimestre de 20 e quarto trimestre de 21, obviamente 21 impactado, né, pelas alienações de ativos que foram feitos não só o quarto trimestre, como o ano, né? Quando a gente, obviamente, calcula o EBITDA ajustado, né, em termos de comparação de trimestre a trimestre, né, a gente tem um impacto maior em termos de despesas na empresa, né, relacionadas também um pouco à questão de despesas aí de obras, etc., tá? E é isso que está impactando o EBITDA ajustado e a expectativa, obviamente, da empresa com o início de geração, que essas figuras mudem com o início de geração de receita pela empresa. Agora gostaria de abrir a todos aí perguntas e que queiram fazer aí sobre os resultados da empresa. Nós ainda não temos aqui uma pergunta do Arley, né, qual o orçamento previsto e quando será iniciada a construção do parque solar autorizado de 127 megawatts em Caetité. Acho que é importante dizer que nós temos uma licença que nos permite, né, a construção desse parque solar, né. Neste momento nós estamos fazendo, né, na empresa um replanejamento estratégico, né, que não era possível ser feito antes, obviamente, né? E ainda não temos uma previsão de construção desse parque. Existe já alguma oferta por algum outro projeto eólico entre aqueles a serem vendidos? Não, eu acho que como eu já coloquei, já até apresentei em entrevistas à mídia impressa, né? Nesse momento, a Renova está procedendo uma revisão do layout de todos esses parques, né? Todos esses projetos em desenvolvimento, tá? Verificando a conveniência ou não de uso de máquinas mais modernas em relação àquelas que tinham sido colocadas nos layouts anteriores, e somente a partir desta revisão é que a gente vai definir quais projetos serão colocados no mercado e quais projetos a empresa irá reter, e aí sim poderemos ter alguma oferta. Bom, já que não temos mais perguntas, vamos aqui às considerações finais. Eu acho que o ano de 2021 foi bastante importante para a Renova, né? Representou aí o cumprimento, né, de compromissos que foram assumidos no plano de recuperação judicial, né, que até agora foi o nosso guia de recuperação da empresa, né? Venda importante de ativos, né, obtenção de recursos, a retomada do parque, né, o parque estava parado, né, com as obras paralisadas há alguns anos, né, e eu acho que o coroado aí em dezembro, né, já pela operação, né, de parte do parque, né, com a perspectiva, né, de término aí entre, provavelmente no começo do terceiro trimestre de 22, né, do parque, né? Isso coloca de novo a empresa num prumo, né, adequado, e agora deixamos, né, começamos a deixar para trás, né, a questão da recuperação judicial, né, e novos desafios virão para frente, mas agora são desafios de crescimento. Então gostaria mais uma vez de agradecer a todos, aos meus colegas de diretoria, muito obrigado.